Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heavy Opapa, mudei o discurso de novo. Além de mim, apresento esse videocast, esse podcast, como queira chamar, Leandro.
E aí, pessoal, boa noite.
E também, Azacon.
Sou eu. Boa noite, gente. Mais uma edição do Nome Critica também começando. E você sabe que pra assistir a gravação do Nome Critica, é só ir lá no canal, no YouTube do Papo Incerto, que você vai ver a gente gravando ao vivo. Olha que maravilhoso. Estamos gravando, deixa eu dar um destaque aqui, Rev, por favor. Em pleno carnaval, olha que maravilhoso. O carnaval começa hoje. Rio de Janeiro parado, entendeu? Um carnaval sem calor. Só coisas inéditas em 2022. É porque não tá calor no Rio, é isso que eu quero dizer, entendeu?
Tá chovendo? Imagina...
Não, mas tá um outono, né?
Tá um friozinho, né? Tá um friozinho,
é,
né?
Tá outono.
Bem.
É o quê?
Muito estranho, carnaval sem calor no Rio de Janeiro ainda.
Fevereiro tá tudo derretendo, entendeu? As alegorias derretem, as pessoas derretem. E hoje não. Hoje
pessoas
tá um
peladas.
Clima... Amém, peladas, isso aí. Hoje, então, um carnaval sem pessoas peladas, porque tá frio.
Eu acho que é por isso que eles ficam pelados, né? Por causa do frio, agora faz sentido. Por causa do calor, quer dizer.
Que...
É bom que já tá todo mundo pelado lá e fica mais fresquinho, né?
Mas nós estamos gravando no carnaval, mas no Não Me Critica, esse programa vai ao ar. O carnaval já acabou, inclusive acabou também o Big Brother. Será que o povo gostou do campeão?
Ué, quem? Já acabou?
Acabou. Ah, hoje, entendi. No Não Me Critica, acabou. Ah, mas tá. Hoje, na gravação, ainda vai acabar.
Isso. Olha, que brisa. Vou falar aqui, ó. Quem vai ganhar é o... Ah, é o menino Arthur. Lá que fez Rebelde,
Arthur
isso.
Arthur Aguiar.
Ah. O que gostam dele, ou que passam pano depois de ter traído 17 vezes a esposa, ele come pão.
Nossa.
Duvida ele ganhar? Não.
Ele só vai ganhar porque ele é bom de gogó, viu?
Primeiro BBB tá que eu... Praticamente parei de acompanhar antes de acabar, porque esse cara não... Enfim...
Azacon não assiste mais Big Brother porque ele encontrou Jesus.
Isso, os pontinhos de luz vão ficar chateados comigo.
Na casa do Senhor não existe Satanás.
Gente, hoje eu bati um papo com... É verdade, eu vou chamar você assim mesmo. Todo mundo conhece ele, acredito eu. Mas do Fajocast tem o nome, mas vou chamar de Angras porque eu já acostumei. Dê o seu oi. Eu não dei.
Ah, amigo, eu não sei se todo mundo conhece, não, mas. Tamo aí, né? Tamo aí. Eu acho que provavelmente todo mundo da rede LGBT Podcasters deve conhecer, porque, né? Eu faço parte lá da coordenação, mas na Podosfera em geral, não sei não. Tô bem aí. Não sou famosa ainda.
Noite conhecidíssima com a noite de Paris.
Oh.
Eu acho esse vídeo muito bom. Bom, antes de continuar os papos, nós fazemos parte da iniciativa LGBT Podcasts, inclusive hoje Papo Incerto, Não Me Critica e Faz o Cast. E o Angles é um dos coordenadores, né, e criadores da rede. Então, se vocês quiserem conhecer, saber mais, além de escutar o próprio Faz o Cast, tem a playlist que está atualizada aqui na descrição. Está atualizada? Está atualizada, que atualiza a segunda e eu fiz um negócio depois, o evento. Então está atualizada sim.
Inclusive, você quer que eu dê uma olhada aqui agora, amigo, para ver se está atualizada? Que eu te confirmo agora.
Eu tenho certeza que você manda a segunda, hoje é quarta, né? Eu fiz o... Sim. Eu mandei o link ontem, não foi?
Foi.
Então, aí eu já tinha atualizado. Mas pode olhar, se não tiver a gente coloca. Ele fala, não tá atualizado. Inclusive, os episódios dessa semana estão muito bons. Vão lá no Spotify. A gente teve reunião esses dias pra colocar playlist nas outras plataformas também. Porque caso você não consiga escutar pelo Spotify, você escuta nas outras. Principalmente na Aurelo, pra ajudar a monetizar.
Isso aí, principalmente na Aurelo.
Mas se vocês quiserem... Além da própria playlist, tem o site, que é lgbtpodcast.com.br. Aí dá pra vocês conhecerem. O povo todo tá lá. Eu não vou falar mais o número de podcast, que eu não tenho certeza qual é, não vou ficar chutando. Mas tem bastante. Inclusive, essa semana tem mais episódios que semana passada. E tem umas pessoas que tem a mais. Eu vou começar a brigar, que eu acho que tem preferência lá, hein? Ou tem pessoa lançando episódio demais. Tô zoando.
Vai militar.
Só pra dizer, Só pra dizer que a playlist está atualizada, então o Heavy fez o trabalho direitinho, está
Tá vendo?
atualizada a playlist da rede LGBT Podcast aqui no link do
Eu
Papo
escuto e
Pé.
sigo, então, pessoas bonitas do coração, principalmente da rede.
Eu não
Curtam a
escuto porque
página
eu
lá e
não tenho
escutam.
Spotify.
É só baixar, dá pra ouvir de graça.
É.
Só não dá pra
Vai ter
baixar,
um
mas.
anúncio entre um e outro, né? Aí.
No meu não teve nenhum até agora. Eu escutei três
Não
episódios
anúncio?
hoje, três ou quatro, nenhum.
Nossa.
Ou eu achei que era do próprio episódio, não sei. Mas
Pode ser.
vai lá, gente, escuta. Vocês vão gostar, tem muita coisa boa. Inclusive a
Tem
gente.
mesmo.
O segundo, que na verdade era para ser o primeiro, é mendigar sua inscrição. A gente está perto de 1.000 inscritos, perto assim, faltando 260 por aí. Mas, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, comentem, joguem lá no grupo. Principalmente fake news, agora tem época de eleição, fala que a gente falou alguma merda. Aí em uma semana a gente bate 10 mil inscritos. Vou começar a editar coisas fora de contexto. Ou o Leandro vai. Não sei, escrevam lá. Lá não, aqui, né? Deixa o like também nesse vídeo. Vou fazer isso. Mas extraordinário, ou isso eu corto na edição, é só pra zoar, é só pra pegar o vídeo depois. Elias, leva o bolo de chocolate. Já tem 2 meses. A
Leva o
gente não
bolo,
aguenta mais.
Elias.
De chocolate.
Leva o
Chocolate.
bolo, Elias.
O
Tem que
Elias
escrever
não
meu
levou o
bolo,
bolo de
Elias.
chocolate. O
Merece
chocolate
essa
que é o bolo
cobrança.
mais gostoso.
Exatamente.
Exatamente, Elias. Pô,
Todo
Elias,
errado.
sacanagem. 2 meses, Elias. É muito tempo aí. Dá... Se você juntasse R$ 1 nesses 2 meses aí por dia, você levava uns 5 bolos já, menino. Leva o bolo.
Tá vendo? Elias, leva o bolo. Eu tô com medo de, tipo, a gente tem 2 anos de podcast e viralizar por causa do bolo do Elias.
E o Elias dá o bolo na gente também. Meu
É
Deus, já pensou?
isso. E é isso. Eu não sei mais fazer podcast, gente. Eu vou embora. Não, mentira. Eu esqueci o que ia falar. Não, os recados dados, a gente. Bom, não teremos perguntas. Não sei se o André já participou do Nome Critica.
Amigo, como
Não.
assim você não sabe se eu já perguntei? Ah, não, do Não Me
Do Nome
Critica?
Critica.
Ah, não, do Não Me Critica não. Não. Do
Daqui
Papo
já,
Incerto
porque
já,
eu
é.
editei os vídeos.
Você perguntou certo, Rev?
Perguntou?
Perguntei.
Perguntou.
Ah, então tá.
Não,
Fui eu que me enganei.
aonde você mora? Porque eu tô vendo que tá de dia aí, cara.
Ui?
Já nós, ele mora lá, tá tudo claro, é luz isso aí, cara. Acho que não é luz, não.
É as duas coisas. É luz
Ah.
e é o sol de Los Angeles, de Long
Ah.
Beach, na Califórnia.
Aí, ó, tá vendo, rapaz?
Que isso, sensacional. Vou até me arrumar aqui,
Tá
gente.
muito
Tá
claro com
preparado
essa
pra isso,
luz,
não?
essa iluminação aí.
Caramba, nem pentei o cabelo
É
direito.
nada, gente. Ele tem um mega estúdio. O Angles mete louco.
É a Mag Studio. Ah, não começa não, Heavy. Não vem não.
Essas luzes aí é tudo. Qual é o nome daquelas? Softbox.
Ah,
É?
isso.
Peraí. Eu vou mostrar
Ai,
pra
meu
vocês
Deus.
agora.
Ai, meu Deus.
Vai travar tudo.
Vai travar tudo.
Aqui, ó. Ó o Mag Studio aqui, ó.
Não, quero ver o sol. Cadê o sol?
Bota a cara no
O sol tá lá,
sol.
ó. Tem uma
Caraca, ele tá sol
mesmo.
mesmo, mano.
Eu achei que era brincadeira.
Não, ele mora em. Acho que a gente falou isso no, no, na primeira
Não.
vez, não falou?
Mas eu não tava aqui, gente.
Eu não lembro também se falou na primeira vez.
Eu também
Mas
não.
dá.
Angeli.
É porque da outra vez a gente gravou de dia, aí eu pensei que ele tava aqui mesmo.
Ah, é
Arrasou,
verdade.
Angeli.
A gente gravava mais cedo, era às 4. Mas
Exato.
aí são que horas agora?
Agora são 5h54.
Nossa, essa
Ah, por
hora
isso que ele
tava.
tá cheio de disposição. Aqui são 10 horas da noite.
Nessa
Olha lá,
hora.
cara de disposição.
Nessa hora aí eu tava entrando na live da Elô pra ela falar pro Elias pagar o bolo.
Eu tava no trânsito essa hora.
Buzinou
Tava.
hoje, menino, pra alguém?
Muito? Nossa, sempre. A buzina é a minha voz.
É o maníaco da buzina.
Sim,
A
muito.
buzina é minha voz, é o nome de um programa. Quem sabe?
Pensei que fosse uma banda.
É o nome do seu vídeo de sexo.
A buzina é minha voz. Meu Deus. Ah, lembrei. Ainda bem que você me lembrou, mas eu já tinha esquecido. O que que a gente pode falar? Deixa eu ver. Não sei. Vou reclamar aqui de novo que eu faço collab e as pessoas não me convidam para o podcast, que eu reclamei na reunião. Reclamei agora de novo.
Inclusive, eu já te falei, né, o Rev, que eu ia te convidar para o FajoCast. Mas é que você fez mudanças no teu podcast, né? Agora você tem mais pessoas no podcast, então eu tenho que pensar numa pauta pra ter todo mundo.
Não, mas qualquer coisa, né? Você convida um de uma vez, eu convido só eu, eles não ligam, não, mentira. Até porque os únicos que eu participei, dois foi por pergunta, que foi o Hebreu, o outro eu não lembro qual foi, mas eu, sei lá, quando manda um negócio no grupo, sai mandando. Ou foi o Viveração? Ah, é, Viveração, o Hebreu. E eu participei do Bizão. O Bizão já veio aqui duas vezes.
Teve outro também, lá com a Lívia e o menino lá do YouTube que veio aqui. Não sei se o nome dele.
Não, mas ele não era podcast, não. Foi duas lives que a gente participou sobre representatividade na cultura pop. Foram duas, iam ser três, mas a terceira até hoje não saiu.
Bota fé.
Um dia vai sair.
Deixa só eu me organizar direitinho, porque eu já tinha uma... É que o podcast é essa coisa, né? Eu já tinha uma programação pro Faju pra esse ano, e agora eu tô finalizando essa programação, porque eu faço programação pro Faju, tipo assim...
É tudo organizado, seis... ao contrário de nós.
Não, mais ou menos, né? Tipo, seis primeiros meses, o que dá certo é o quê? Os três primeiros meses, porque eu encaixo seis meses em três. Entendeu? Entendi. E aí depois a gente vai no fluxo da vida. Só que esse ano o que aconteceu foi, todos os seis meses eu fiz em um mês.
Caraca.
E agora eu tô indo no outro.
Como?
Acelerou.
Poxa, cancelando outras coisas que eu ia fazer, adiantando outras coisas. Em março eu lancei 7 episódios. Em março. No FajuCast. E agora Deus em fevereiro eu lancei quanto? Lancei em abril, lancei quanto? 2 ou 3?
Quem tá lançando episódio pra caramba é a Letícia, né? Não sei o que tá acontecendo.
Ah, ela tá semanal, ela tá lançando semanal, toda semana tem um episódio.
Não, mas tem dois dela na playlist, tô achando isso errado.
Tem dois?
Tem dois.
Tem não, amigo.
Ou a playlist bugou?
Não, ela tem dois porque ela tá no Bizão e tem um episódio dela do Sapa Justa. Eu acho que é isso.
Eu tô confundindo tudo, me ignora.
É, não faz a louca não, hein?
A pessoa que é militar nem sabe dos dados.
É.
Você
Mas
tem
o
dados?
O seu podcast é semanal? O seu podcast é semanal?
É quando dá pra lançar.
É lives diárias, sabe? É tipo...
É igual o Tafs. Lives diárias quando tem live.
Eu tento fazer semanal, mas o que eu prometi pro meu público são dois episódios por mês.
Muito
e aí
bem.
Tudo que sai além de dois episódios por mês é tudo bônus.
Isso
entendeu?
Aí.
Vocês ganharam os episódios. É.
E fico feliz, isso aí. Entendi.
É sobre isso, tá
assim.
Tudo bem.
Gosto assim.
Tinha que falar. Porque, no último papo a gente falou muita coisa. Falou sobre... Eu perguntei por que do FajuCast, acho que não, né?
Eu ia perguntar agora, pra galera do Nome Critica que tá ouvindo, que não ouviu o primeiro, sobre o que é o seu podcast?
Então, o FajuCast, ele é para falar sobre, principalmente sobre cultura pop, né? Começou inicialmente com isso. E aí eu tento trazer vários episódios que abordam esse tipo de episódio, né? Então, por exemplo, o Diário Fajuto, que é o episódio fixo que eu tenho no mês, ele geralmente traz as coisas que eu assisti no mês, nos últimos 30 dias, as séries que eu tô acompanhando, filmes, ou se tem alguma notícia que eu quero dar alguma pistolada sobre, eu faço isso lá no Diário Fajuto. Além disso, no FajuCast a gente também fala sobre vivências, que são os episódios que eu trago convidados pro FajuCast, né? Então, por exemplo, a gente teve um episódio sobre astronomia, que foi com o Renan, que ele é astrofísico, e a gente discutiu um pouco sobre o filme Interstellar e falou um pouco sobre o trabalho dele com pesquisa na astronomia. Além disso, também, um outro quadro de... Uma outra entrevista que eu fiz foi com o Nico, que é psicólogo, para a gente falar sobre memórias, patrimônio cultural, memória social e patrimônio cultural. Trago pessoas também para falar sobre as vivências dela sobre escrita, sobre leitura... E várias outras coisas. Também falo sobre a produção de podcast, que é um quadro que eu comecei no ano passado, que eu comecei conversando com o pessoal da rede LGBT Podcasters, que é pra falar sobre
Doc,
a produção...
né?
É, o podcast.doc, que é pra conversar com podcasters sobre a produção de podcasts. Então, no ano passado eu conversei com o pessoal da rede LGBT Podcasters e nesse ano eu tô conversando com o pessoal da rede nordestina de podcasts. Inclusive, aproveitar que o Azacon tá aqui, eu ia convidar o Não Me Critique pro LGBT, pro podcast.toc no ano passado. Mas eu não lembro o que foi que aconteceu. Não sei se foi porque vocês estavam no hiato ou alguma coisa assim. E por isso que eu não convidei. Mas eu ainda... acho que foi alguma coisa assim. Porque ele ia para ser no... Porque o podcast.doc, ele tem três fases, né? São 9 episódios. Os 3 primeiros episódios são com podcasters iniciantes, que tem até 1 ano de produção de podcasts. Uhum. Depois um intermediário, que é entre 1 ano, 2 ou 3. E podcast que tem mais de 2 ou 3 anos de produção. E aí eu acho que estava no hiato na época, alguma coisa assim. Acho que por isso que eu não mandei o convite. Mas eu ia chamar também. O Não Me Critica para participar do podcast.doc. Mas é basicamente isso. Assim, o FajoCast é um podcast sobre cultura pop, sobre vivências e sobre a produção de podcasts.
Ótimo. Esse de produção de podcast é interessante, que muita gente... Vocês falam o quê? Sobre como inicia o podcast mesmo, como são criadas as pautas, parte técnica, seria isso?
Então, eu tento trazer um pouco de tudo, assim. Uhum. Nos 3 primeiros episódios, que são os podcasts mais iniciantes, eu tento trazer um pouco mais dessas coisas mais técnicas, né?
Ah.
Então, tipo, por onde que você grava? Como é que você cria um roteiro?
Uhum.
Sei lá, como que você publica? O pessoal que tem um pouco mais de tempo de produção, aí eu já tento trazer outros assuntos. Tipo, como é que você consegue se manter por tanto tempo? O que que você faz para continuar
brigas?
Produzindo? Entendi. Isso.
Já matou aqui.
E por aí vai. Uhum.
Entendi.
E aí vai indo, assim, tipo, de acordo com o tempo de produção de cada pessoa, porque eu não vou, por exemplo, abordar o mesmo assunto, né, com uma pessoa, tipo, uma pessoa que já tem 5 anos de podcast. Sim. Geralmente eu não pergunto por quê, como que começa, quais são essas coisas iniciais, mas outras questões, até porque eu também sou uma pessoa que tô produzindo podcast há, vai completar 4 anos esse ano, né? Então, eu já consigo ter um pouco de ideia, tipo, as questões que eu tenho sobre a produção de podcast nesse tempo todo de produção, né, e questões que surgiram quando eu tava lá no início. Então vai seguindo mais ou menos que essa linha aí, o podcast.doc.
E o Não Me Critica tá fazendo esse ano, agora que eu me dei conta, 10 anos.
Eu sei, eu acompanho o Não Me Critica,
olha isso. Olha, obrigado.
Eu sei, eu sou ouvinte, eu acho que eu já comentei lá no podcast de vocês alguma vez, no Instagram, alguma coisa assim, mas sou ouvinte do Não Me Critica. Antes de criar a rede LGBT Podcasters, antes
legal.
De ter o podcast, já...
Que bom.
Eu lembro que eu acompanhei muito a época com o Fran Carboni e com a outra menina que eu esqueci o nome agora, isso. Mas foi uma época que tá muito na minha mente.
Francisco Carboni, tinha a Vanessa, tinha a Ana Monsores.
Sim.
Só os nomes de gente que faz peça de teatro, né?
Não, só artista.
Nome de artista, cara. Gente,
os Lobais.
Ele com, né? Que já é...
Mas eu gostei do nome que o Leandro te deu, Asa Icônico. Acho mais icônico.
Porque eu sou icônico, né, Leandro?
É, exatamente.
Eu acho que é meu signo.
É o ícone
Mas por que do porquê do FajoCast? A gente não falou isso no primeiro papo.
Do nome FajoCast? É. Então, o nome FajoCast surgiu porque quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet, eu comecei num blog chamado Gay Nerd Brasil. Há um certo tempo atrás. E nessa época, eu tinha um receio de me assumir publicamente na internet. Então, o que eu fiz? Adotei um pseudônimo, que era o quê? Nerd Fajuto. E esse pseudônimo, ele surgiu porque eu me considerava um nerd, mas eu não gostava de Star Wars, Star Trek, essas coisas. Eu gostava de outras coisas da cultura pop, da cultura nerd, essas coisas. E eu me achava um nerd Fajuto porque não gostava dessas coisas clássicas, né?
Eu me acho, diz. Sabia? Eu me acho, porque eu não gosto nada disso. Eu não gosto nada disso.
Eu não gosto de Star Wars, mas amo Star Trek.
Eu gosto dos dois.
Eu não gosto de Star Trek e gosto de Star Wars.
Eu gosto dos dois e vou colocar a culpa no signo de Libra.
E eu não gostava dessas coisas, então por isso que eu botava o nome de Nerd Fajuto. E aí depois, com o tempo, né, o blog ele acabou, e aí eu decidi criar o FajoCast. E aí, na hora de criar o podcast, o que que eu fiz? Eu pensei, eu vou pegar esse nome, vou pegar o Nerd Fajuto, vou pegar o Fajuto e vou botar o FajoCast no nome. E aí eu uso o FajoCast, mas eu gosto da alcunha de Nerd Fajuto hoje em dia, porque eu acho que desliga um pouco do que é o nerd clássico que a gente tem, sabe? Que é aquele nerd filha da puta do caralho.
É o Nerdola que reclama porque mudou isso. A cor do personagem.
É, porque reclama que tem a Thor mulher cara, que tem na HQ, que ele não lê a HQ. É tipo o cristão que não lê a Bíblia. É tipo isso.
É,
bom, inclusive.
É os Nerdola tem tudo esses vezes.
É aqueles do Simpsons, né?
É. Pegou a referência.
Mas o cast, por causa da abertura, eu acho, assim, uma ideia aqui. Tu deveria fazer uma edição especial, sei lá, no dia do sexo, alguma coisa assim, com histórias fajutas. Porque, não sei se vocês já chegaram a ouvir, mas pra quem conhece já escuta, a abertura dele é muito, é meio... Eu sei que é um estereótipo, mas fazer o quê, né, a vida? É meio sensual.
Oxe,
não, só eu que tô achando. É, fajou o cast.
Eu não achei.
Tudo bem, Rev?
Vocês não viram, gente. Vocês nunca ouviram.
Eu já ouvi. Mas é porque o Rev você leva tudo pelo lado da safadeza.
Ele
tem safadeza oculta em todos os lugares.
Deve ser o signo, né, Rev? Fala, é o signo.
Eu vou mandar esse episódio pra Nico, porque foi a pessoa que fez a.
Então, faz isso, porque você já fez a parceria com o Banheirão, sabe? Cafonados e vai. Se quiser me chamar também, eu vou.
Oh, aquele isso. Dia do Banheirão lá, os caras são
sensacional, gente.
Não, você tem que escutar os episódios recentes dele, tá muito bom, meu Deus. Esse episódio dessa semana tá muito bom.
Eles metem o louco mesmo, não tem dó não.
Inclusive, desculpa, não tem nada a ver com a pauta, tipo, com você, mas eu vou ter que falar. Eu tava jogando esses dias Dead by Daylight, né? Aí conheci um outro streamer que joga a mesma coisa, que é o Lontra. E descobri que ele conhecia o Banheirão Podcast por outros motivos, com aqueles aplicativos que você caça Pokémon, sabe?
Entendeu? É pra com G não explanar... termina com R, né? Eu tô ligado. Né?
É isso. Entendi. Aí ele conheceu um dos meninos do podcast assim. Eu falei, de onde você conhece? Ele, aquele aplicativo lá que você faz umas coisas. Eu falei, entendi.
Faz umas coisas, é ótimo.
É amarelo com azul, se eu não me engano, né? Sei lá.
Não sei, eu não. Eu tenho conhecimento. O meu conhecimento é empírico quando falo que não é.
Eu conheço esse aplicativo aí por causa de outras pessoas que andam comigo.
Ô, Heber, eu quero fazer um teste contigo.
Diga.
Eu quero saber a sua capacidade de enrolar para pro convidado poder ir no banheiro rapidinho.
Ah, pode ficar vontade.
Já que o papo é certo.
Vai, pode ir, não tem problema não.
Eu achei que era um negócio bom sério, vai lá.
Também achei.
Eu não sei se isso.
Se você tiver com fone Bluetooth, só muda o fone.
É, pelo amor de Deus.
Ah, não, sim, eu vou escutar.
Do nada, na metade.
Quero saber, Leandro.
Ai, não.
Por que tirou a câmera? Vai, agora quem é quem lá? Vamos ver o que vai acontecer. Quero saber cadê os comentários, Leandro? Cadê teus amigos aqui? Boa noite, não sei o quê.
Os meninos não vieram hoje, velho. Eles estão de vagabundagem com nós.
Eu quero mandar um beijo pra Patrícia Pataro, que está assistindo a gente.
Patrícia Pataro, gente, que chique.
Onde é que você viu hoje? Onde você viu que ela tá?
Não, é minha amiga.
Ela mandou pra você, né? Entendi.
Que ela, como ela não tá conseguindo comentar. Então vai um beijo pra ela. Obrigado.
Ah, provavelmente ela não tem conta no YouTube.
Exatamente.
Faz a conta rapidinho. YouTube, é menos de 3 minutos, já se inscreve aqui.
Se inscreve e dá o like.
Ó, se ela tiver um celular do Google, provavelmente não tem, né? Um celular Android. Porque
olha, agora eu sou o Angris, tá? No YouTube.
É obrigatoriamente você teria que criar um Gmail.
É verdade, tem que logar esse e-mail. Agora
o Heavy tá em dose dupla. Ele é o Leandro e ele mesmo.
Ainda bem que o programa
Leandro
não
é Arzacon. Olha, eu queria ser o Angris, pelo menos estaria em Los Angeles, gente. Queria ser
ele mesmo.
Pelo menos aí, agora seria.
A gente vai conversar com outro rapaz que tá nos Estados Unidos, só que ele tá em
São Francisco. Ah, é verdade.
O Clevin. A gente já conversou com ele.
Tô gostando disso. Essas pessoas a gente podia entrevistar em loco, né?
É verdade.
Eu acho. Meu filho, a gente não tem dinheiro nem pra... A gente tá querendo ir nos lugares, nem sabe se vai ainda.
Não vai nem na 25 de março, né, Heavy?
Ou, inclusive, a gente tem que ir. Gente, contribui de alguma forma, não sei. pra gente ir na BGS pra conhecer o povo todo.
Quando os meninos, vai ser?
Tudo.
Os em outubro. Vai estar lá, vai estar todo mundo lá, cara.
Eu já intimei algumas pessoas que eu conheço da Twitch também pra irem pra lá, pra gente conhecer todo mundo, porque nossa network é assim, né?
Mas é colab, vai ser quando?
Outubro. Acho que é a partir de 8 de outubro.
E é onde vai ser?
Aqui em São Paulo.
Não, então, mas onde?
Não sei, é próximo do centro.
Não tem um local divulgado ainda, não.
É, geralmente
não é nosso, não?
É a AMB, é algum lugar assim da região central, é um negócio assim.
É, boa. Eles só confirmaram que iriam ter, mas o lugar eles ainda não falaram.
Mas eu acho que, tipo, pelo menos vindo pra cá, não sei, mesmo talvez vocês durmam no sofá, mas tem
dá
um colchão aí, eu tô dormindo no
dá
sofá,
pra...
não tem problema.
Vão ser quantos dias? A gente vai os dias tudo? Se for, dá pra fazer um bate-volta.
É, a gente vai no dia que tiver mais gente também, não sei. É que é viável pra gente mais pessoas possíveis, né? Mas é meio carinho. Se for comprar, tem que comprar logo.
É, exatamente.
É que é um puta de investimento. Vai vir pra BGS, Angris?
Vai, com certeza.
Vai. Ele tá lá nos Estados Unidos.
Vai vir sim.
Oh. Ele é rico, ele mora em Los Angeles.
É, o espírito dele vai vir, né?
Ele vai direto na gravação do Lúcifer quando tinha. Vai, ia. A conjugação de verbo é ótima aqui.
Quem dera.
Tá frio aí, Ingrid?
Não, aqui é um tempo meio estranho. A Califórnia é meio estranha. Agora a gente tá começando a chegar no verão.
É verdade.
É, começando a esquentar aqui. Mas a gente passou, acho que umas 2 semanas atrás, a gente passou um calor tipo de quase 40 graus.
Eu sei o que é.
E tava bem, bem calor, assim, não, provavelmente não se compara com o Rio de Janeiro, mas é muito quente. Mas eu lembro que uma vez a gente estava trabalhando lá em Los Angeles, estava no ápice do verão, e aí a gente estava no carro, acho que, não sei se a gente estava com o ar-condicionado ligado ou não, alguma coisa assim, mas eu lembro de sair do carro e ter a sensação de sentir o meu olho fervendo, de Nossa. Tanto calor que estava, acho que foi o maior calor que eu já tive aqui. Eu já senti
isso quando eu fui em Cabo Frio. Você parece seu corpo
tá derretendo mesmo.
É.
Porque o calor aqui no Rio, ele gruda, né? Então, assim, é insuportável.
Em Florianópolis também é assim, sabia? Parece que você tá grudando, porque é muito úmido.
Muito úmido. É a umidade lá em cima. Desesperador. E você gosta de morar aí, Angres?
Gosto. Na última live eu até fiz um monte de críticas aos Estados Unidos, mas assim, não é ruim não, sabe? Não é ruim, mas eu tenho as questões. Vai fazer... Eu cheguei aqui em 2018. Vai fazer 4 anos.
4 anos. Legal.
Caramba, achei que tinha mais tempo.
Oh, é bastante tempo, né, amigo? 4 anos.
4 anos, é verdade.
É uma Copa do Mundo já, cara.
Nossa. Como eu não me liguei nisso, Leandro? Se você não fala...
Caramba. Olha a cota hétero aí, né? Aqueles, né?
Falando em cota hétero sem querer, eu tô tentando falar com um time de futebol LGTV que tem aqui no Brasil, mas eles me responderam uma vez e nunca mais.
A gente vai começar com São Paulo?
Hoje ele tá demais, hein? Sabe por quê? Ele tava assistindo um jogo do Flamengo.
Tava assistindo o jogo do Flamengo esse dia.
Aí vem como, né? Com as piadas ali, ó.
Tinindo.
E como a gente tá gravando menos, Jeff, ele tá mais agora, né?
Tem mais coisa.
É
escondido, né?
Tá borbulhando pra tentar soltar.
Ai, cara.
Eu ia falar alguma coisa, esqueci.
Muito bom.
Lembrei. Oi.
Aí nos Estados Unidos, né? Eu não sei se é só lá onde meu amigo tá morando, lá em São Francisco, mas aí tá com uma onda de violência bem elevada, né? Que ele tá postando lá nos stories dele que hoje mesmo ele chegou na rua dele, a rua dele tava fechada, tava prendendo um monte de gente. E ele tirou foto de vários carros, escrito em inglês lá, que não tinha coisa de valores dentro do carro, pra galera não quebrar o vidro.
Nossa.
Vixe.
Novo, tá cabuloso, cara. Pelo menos lá em São Francisco, cara, tá com a onda cabulosa lá de violência.
E o jornal? Cadê o jornal?
Que jornal?
O jornal noticiando
o
isso.
O jornal de lá não queima o filme do país igual nos outros lugares, não, menino. Ele segura.
É. Eu tenho visto um aumento da onda de violência, você tem visto, a gente tem visto por causa da pandemia, a gente tem visto mais pessoas que estão em situação de rua e tal. Mas assim, violência aqui nos Estados Unidos, gente, tem, e tem bastante. O que acontece é que é uma forma diferente, que eles sabem mais isso muito bem.
E há muitos furtos também, assim, não é assassinato igual aqui no Brasil, por exemplo, né?
É, são formas diferentes de violência. Tem um aplicativo que a gente usa aqui, que ele chama Citizen, que são as próprias pessoas que vão lá e divulgam o que está acontecendo, chamados policiais, essas coisas. E
aqui direto, no Rio, tem um que se chama, sabe o quê? Onde tem tiroteio.
Sério?
Sério, não é mentira.
Caramba, ué!
Sim. Não querendo te cortar, Andy, mas só para pegar esse gancho de aplicativo, como você falou, eles começaram como um perfil no Twitter, eu sigo, inclusive, e aí eles ficaram tão importantes, né, cresceram tanto, que eles criaram um aplicativo e as redes de televisão, elas utilizam a plataforma também para saber onde está acontecendo violência e tudo mais. Então, várias vezes eu já olhei, tipo, tô saindo de um lugar para vir para onde eu moro, dou uma passada lá. Ah, não teve nenhum. Por enquanto, ninguém relatou nada no meu caminho.
Tá seguro, então.
Ou é. Bom, tomara que não seja eu daqui a pouco comentando algo, né? Levando a. Mas assim. Mas continua, desculpa, te cortei.
Não, tranquilo. Mas aqui também tem muito isso, assim. E às vezes tem tiroteio que é perto aqui da gente, a gente nem escuta. Tipo, tiroteio, uma pessoa que foi esfaqueada.
Nossa.
Ou pessoa assaltada, essas coisas assim. Tipo, e eu não sei, é porque a cidade, ela é construída de uma maneira tão, sei lá, tão planejada, que você não percebe essas coisas acontecendo, sabe? Não é igual no Brasil, que se, quando isso acontece, você vê, sei lá, um corpo no meio da rua, alguma coisa. Sim. Assim, ou como é que é a forma que eles agem, mas você não vê.
Essas semanas atrás teve um tiroteio em Nova York, né? No metrô lá, que o cara.
É, no metrô.
Só não matou mais gente. Só não matou pessoas de fato porque uma munição emperrou na arma lá e não conseguiu atirar mais. Nossa.
É, isso eu não vi. Mas tem aqui, também, gente. Hein?
Aqui noticiou direto isso.
Mas tanto que os Estados Unidos é uma. Eu acho que, se não me engano, é um dos países que mais encarcera pessoas também.
Sim.
Então, assim. Não,
esse,
não é
à toa. E aí? E aí, se pegar perpétua, é perpétua mesmo, né? Tu, por exemplo, tu pegou lá 20 anos, você vai ficar uns 20 anos na cadeia sem choro nem nada. Se for perpétua, você vai. Sim. Morrer lá dentro, acabou.
Acho que lá nem existe tornozeleira eletrônica, né?
Existe. Não, porque existe? Tem. Uhum. Tem.
Existe também? Pelo amor.
Achei que era um privilégio do Brasil.
Acho que isso é a criação brasileira, é copiado de algum lugar.
É isso aí, foi importante.
É o roteador, né? O roteador de internet no tornozelo.
Oi? Como assim, gente?
É, parece um modem Wi-Fi, cara.
Gente, eu fui levar minha mãe pra tomar vacina da Covid num posto aqui perto de casa. Uhum. Quando eu chego, aí pega aquela filhinha, né? Tinha um cara sentado com uma tornozeleira eletrônica. Eu falei, tudo bem. Oxi. Que ele, né, tem lá o que ele pode fazer, né, com a tornozeleira eletrônica.
É,
né?
ele tem um raio que ele pode se movimentar. Isso. Ele não pode sair daquele raio.
Só que eu nunca tinha visto de perto. E aí, assim, como falar com a minha mãe que eu tava vendo aquilo pra ela ver também, né? Aí eu olhei bem no olho dela e falei, olha pro pé. Aí ela, hã? Aí quando ela olhou, se assustou também. Nossa! E a gente já começou a ficar com medo, né?
Meu Deus, a Jacó quase tirou foto.
Não, mas só que esses que tá com a tornozeleira, você não precisa ter medo, que se eles fizerem alguma coisa, vai dar merda pra eles.
Ah, mas tem lá e o entorno. E o entorno, e os amigos dos amigos dos amigos.
É, não, aí... É... Eu não pensei por esse lado.
Nunca estão sozinhos.
Eu acho que até no trem aqui de São Paulo já teve isso. Tem uma ideia?
De quê? De tiroteio? Alguém...
Não, tiroteio também, mas é isso o problema. É, de gente com tornozeleira, alguém chegou a postar no CPTM da depressão, alguma coisa assim. Ou era. Nossa. Metrô. E tem 1 milhão de páginas com o nome... como que é? Norma Uber da depressão.
Depois da diva da depressão veio um monte, né?
Isso, exatamente.
Nasceu uma nova era. Aí postou que tinha um cara ou era uma menina com a tornozeleira indo trabalhar, sei lá, que a pessoa tava indo fazer. É normal, mano. Olha, no contexto de vivência, tudo é normal, né? É só...
Sim.
Você tá na sua bolha, é normal.
E, Angris, antes de você ir pra fora, você morava onde aqui no Brasil?
Então, eu morei... Eu nasci na Bahia, mas quando eu tinha 3 meses de idade, eu mudei... Minha mãe se mudou comigo pra São Paulo, né? Aí eu fiquei morando lá até meus 20 e poucos anos de idade, porque eu sou ruim com datas, tá, gente? Então, releva. E aí... Depois disso, eu e meu marido, a gente mudou com um casal de amigas, né? Casal de sapatão, pra Florianópolis. E a gente morou lá por uns 5, 6... Quantos anos que a gente morou lá em Florianópolis, Paulo? Você lembra? A gente morou lá em Florianópolis por 7 anos. E aí, em 2018, a gente mudou pra cá. Coincidentemente, no mesmo ano que Bolsonaro foi eleito, eu acho que foi um bom momento pra sair de
Paulo. Eu acho que você é muito esperto. Lá no início, eu ia falar que inveja que você tá a quilômetros de distância desse ser.
Eu tentei fazer isso, mas só que aí eu fui pra ir pra Espanha, mas não deu certo. Fiquei 11 meses só lá.
Ué, mas a gente, quem tava mais próximo é o Leandro. São Paulo é longe de Brasília e Rio de Janeiro também. Querendo ou não, o Leandro tá mais próximo. Do dito cujo.
Do Bolsonaro.
Não, Leandro é amigo aqui, ó, anda de braço. Come pastel com ele na rua. Eu tava naquela churrascada lá com a farofa na perna. Tudo mais.
Tá lá comendo.
Leandro que, Leandro que tirou foto.
A farofa na perna era no bairro que eu moro, inclusive. Eu falei. Aí,
Leandro que tirou a foto.
Ele indicou. Meu Deus, o microfone. Tá caindo, gente. O que tá acontecendo aqui?
É porque não comprou. É que você. É que, como compraram 2,1 milhões em Viagra, seu microfone não comprou.
Exatamente. É porque. Eu ia falar isso, é porque ele não pegou o Viagra das Forças Armadas, menino.
Faltou o meu microfone aqui. Mas você ia falar alguma coisa antes, eu te cortei de novo. O que você ia falar?
Não, acho que eu não ia falar nada, não. Acho que era isso.
É, e o Harry falou que ele não ia esquecer de uma coisa pra falar.
Lembrei. Não, a gente ia falar é que o Angris tá numa fase nova agora. Ele virou youtuber também.
Ah, é?
Ah, é verdade.
Eu acho muito legal esse conceito de virou, mas tudo bem. Né? Ele está no YouTube, virou.
Tornou-se um youtuber. É,
parece que ele pegou um youtuber e ficou virando, assim.
Aham.
Mas qual o conteúdo que você aborda no seu YouTube?
Não sei, eu só tenho um vídeo até agora, que é o vídeo de apresentação.
Faz igual aqueles blogueiros que moram fora do Brasil. Começa a postar vídeo andando no meio da rua, Nova York,
não,
cara, Times Square, não. E por aí.
É, faz um vlog, faz um vídeo.
É, ué.
Ai, não, gente. Ah. Eu sou, puxando o signo agora, eu sou de Áries com ascendente aquário. Eu não quero fazer nada igual a todo mundo, entendeu?
Então,
assim, não quero fazer... vlog, eu já vi um monte antes de vir pra cá, eu já vi um monte de vlog das pessoas vindo pra cá, eu já tô cansado disso, então eu não quero produzir esse tipo de conteúdo.
Eu consumo esse tipo de conteúdo, confesso.
É. Mas se for pra consumir, eu até consumo, até hoje em dia eu consumo e tal, mas não é um tipo de coisa que eu quero produzir, assim, sabe?
Entendi.
Mas quando eu pensei no canal, eu pensei em adaptar um pouco o conteúdo do podcast pro canal. Né? Não fazer um videocast nem nada disso, mas adaptar alguns quadros que eu tenho, tipo, sei lá, do Diário Fajuto, do podcast.doc e de entrevista, alguma coisa assim. Eu ainda tô pensando, porque na minha produção de conteúdo é muito assim, eu pego e vou fazendo e vou descobrindo o que eu quero fazer. Foi assim que aconteceu com o FajuCast, sabe? Eu sei lá, pensei, quero fazer um podcast, então primeiro eu tentei de um jeito, fui adaptando, segunda temporada foi uma coisa, terceira temporada foi outra, e agora na quarta temporada eu já tenho uma coisa um pouco mais estruturada. E no YouTube vai ser alguma coisa mais ou menos parecida, eu vou testando formatos, vou testando as coisas que eu quero apresentar aqui no YouTube, né, pra ver como é que vai rolar esse esquema, assim, mas... esse negócio de lifestyle eu assisto, mas eu não é uma coisa que eu quero produzir. E porque também não faz parte do... não é uma coisa que eu me sinto confortável produzindo, sabe? Eu não consigo... Eu posto stories, essas coisas de alguns lugares e tal, mas eu não consigo produzir um conteúdo mostrando na rua, saindo, falando, essas coisas. Você pode ver que nos meus stories, quando eu tô na rua, eu não falo nada. Eu tenho só vergonha de sair falando.
Nossa, né? Ruim acabou. Se alguém perguntar alguma coisa, não fala comigo.
Não, é impressionante, essa galera vai, tipo, entra no Walmart da vida e vai falando. E tipo assim, eles estão tão acostumados que você às vezes se sente junto com eles lá, que é isso é o objetivo mesmo, né? É pois pra quem tá aqui do outro lado se sentir lá no local e tal. Eu sigo um do Japão, que é o Japão nosso de cada dia, eles são até famosinhos.
Nossa, que nome bom!
É, Japão nosso de cada dia. Muito legal, muito legal. Assim, eles têm uma pegada infantil, mas mesmo assim, a gente assiste e a gente adora. E é isso, eles vão num restaurante, aí mostram a comida, aí mostram o valor, aí dão uma nota para aquela, pro que eles estão comendo ali, enfim, mas fazem de tudo, não é só isso não. Visitam lugares turísticos no Japão e tal. Assistam um casal também, que é o Realidade Americana, que mora em Orlando. E eles também fazem esse tipo de conteúdo. Então, assim, já que a gente não pode ir, né? Então a gente fica vendo os outros lá.
Não pode ir ainda.
Ainda, exatamente.
Esse meu amigo tá morando lá em São Francisco, ele tá sempre na rua. Ele fica muito na rua, porque ele é Uber, né? Então ele... Aí ele compra coisas lá, tipo iPhone, manda pro Brasil e tal. Aí ele tá sempre na rua, então tem sempre alguma coisa pra mostrar. Aí ele passa lá perto de Alcatraz, pela aquela ponte, pela Golden Gate, ele vai lá, filma, mostra. Aí ele vai comprar os negócios dele lá, ele mostra a loja, mostra. Parece que você tá com ele lá mesmo.
Com ele. É. É bem interessante. Será que eu assisti esse, Leandro? Porque eu já assisti um também que ele, além dele ser Uber, ele também faz entrega da Amazon, faz entrega.
Provavelmente é ele, então. Mas só que ele só faz no Instagram, nos stories. Ele não posta no YouTube.
Caindo. É, mas logo que a gente chegou aqui, a gente trabalhava com delivery. Nossa, meu Instagram, eu bombava ele com várias coisas. Eu postava várias fotos conceitual, né? Porque eu ia lá, tirava foto escondidinha, sim, assim, ó. Pegava o celularzinho e tirava foto assim, ó. Escondidinho, ficava super conceitual. O povo ama.
Sabe? É, mas o pessoal gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Teve uma época que eu tava viciado. Às vezes eu não tinha nada pra fazer em casa. Eu tava estudando ou tava fazendo alguma coisa aleatória e eu colocava... Tem pessoas que ficam mais de 2 horas caminhando por qualquer país, sei lá, Times Square. A pessoa caminha caminhando com uma GoPro e fica sem... não fala nada, só fica andando pelo lugar. Ele bota uma musiquinha de fundo. Isso. E parece que... Aí você bota lá no computador, você fica andando, parece que você tá andando lá com a pessoa.
Tem de trem também, cara. Tem de trem também, eu já vi de trem. Eu falei, nossa, gente, não vou... Por que que eu tô 5 minutos assistindo esse
trem? Eu farei isso na CPTM aqui em São Paulo, mas o sinal ia cair, a live ia cair.
E esses negócios são viciantes, você fica assistindo esse negócio, você fica preso ali, quando você vai ver, tu perdeu meia hora da tua vida vendo a pessoa caminhando.
Quando eu fiquei 5 minutos vendo aquele trem... Num lugar maravilhoso, lindíssimo, lindíssimo lugar. Não, isso é fato. Mas eu falei, gente, eu vou ficar vendo esse trem andando?
Pois é.
Não, aí tirei. Deu uma agonia.
Ah, eu fiquei.
E aí o YouTube começa a mandar de novo, né? Aí manda um monte de vídeo igual, parecido. Igual não, né? Parecido.
Eu não vi no YouTube. Eu vi no o Rafa Pacato, que faz live na Twitch, que ele joga DBD também. Ele mora em Londres. Aí ele vai quando ele vai trabalhar, tipo, às vezes ele faz live. Internet boa, lugar bom é outra coisa, né? Ele faz live, tipo, da porta do trabalho dele até a casa dele. Aí ele passa, tipo, pelo Big Ben, essas coisas todas, de trem até a casa dele, assim. E eu assisti a live, eu acho que foi o quê? Uma hora assistindo esse negócio. Mas é muito legal, parece que realmente você tá lá, ele andando, assim, aí mostra as pessoas, aí...
E se tu gostar desse tipo de conteúdo, você vicia nisso, véio. Acabou, velho.
É...
Eu tô viciado atualmente num casal que mora aí nos Estados Unidos e compra aqueles storages abandonados. Aí eles, tipo, vai lá, paga $200, aí vê o que tem dentro. Às vezes ele sai no prejuízo, às vezes sai no lucro. Esses dias atrás eu vi um que eles compraram um storage de uma pessoa que tinha morrido. Por isso que ela tinha parado de pagar pra guardar as coisas dela lá, achou dinheiro, um monte de coisa, documento. Aí eles foram entregar pra polícia, né? Porque achou documento pessoal da pessoa, um monte de coisa. Aí ela tava como que ela tinha falecido há um ano atrás.
Caramba. Nossa.
Cabuloso o negócio.
Bizarro. Nossa.
Bizarro pra caralho.
É uma galera também que fica vasculhando lixo, né? E encontra produtos, tipo, novinhos. Eu já vi vídeos assim também. Claro, que não é um lixo comum, né? Lixo de empresas, de lojas e tal. Aí tem uma cafeteira que joga... novinha,
na caixa. Tem gente que joga eletrônicos funcionando
isso,
fora aí.
Isso. Imagina, Leandro, consertar aquele computador. Um monte pois de peça é. Aí no... né?
É, mas isso acho que tem umas coisas aí também que é meio que mito, assim. Você acha umas coisas no lixo, mas não tem coisa muito boa, não, também, assim.
É, tipo, é acho uma RTX 3080, uns negócios
não, assim. Não, eu ia não, falar não. Isso.
Não é isso, não. Ó, bem que eu queria encontrar umas coisas boas, assim, no lixo. Mas não é, não. Acho que a única coisa realmente boa que a gente encontrou aqui uma vez foi quando a gente tava morando num apartamento, o cara saiu do apartamento que ele morava e ele deixou uma cama muito boa. Mas vocês estavam falando de vídeo do YouTube, tem dois segmentos de vídeo no YouTube que eu peguei pra assistir e que eu fiquei viciado. Um deles eu já larguei, porque eu comecei a achar meio too much.
Largou o vício.
Se libertou.
Que era de uma moça que ela fazia limpeza em casa de gente que, tipo, era acumuladora de coisa, sabe? Ou
eu já consumi isso aí, já.
E aí ela pegava, ia lá e fazia uma limpeza. O que eu confesso que eu gosto bastante. Eu tenho preguiça de fazer limpeza de casa, mas eu adoro limpar tudo e ver que tá tudo sujo pra você fazer uma limpeza. Mas eu abandonei porque já tava too much. E um cara que fica visitando mansões. Tipo, umas mansões muito doidas. Tipo, em Los Angeles, na Arábia, essas coisas, que eu fiquei viciado nos vídeos dele, ficava assistindo direto. Tá no meu feed ainda, até hoje. De vez em quando eu assisto um vídeo ou outro, assim, mas foi uma das coisas que eu peguei mais pra assistir, assim.
É.
Eu tava pensando em uma coisa pra perguntar, não tem nada a ver com o assunto, é outro assunto. Foi a rede, assim, foi criada, tipo, você criou em parceria com o Fernando e o Drico. Ou a ideia foi sua e eles embarcaram no rolê?
Então, a rede, ela surgiu a partir de um episódio que a gente gravou com o Fernando lá pro Fora do Meio, né? A gente gravou um episódio, na época foi eu, foi o Fernando, foi as meninas do Para-Choque, que já não tá mais ativo hoje em dia. Tinha o Thiago também do Larvas Incendiadas,
uhum.
Que tá ativo até hoje. E com o Renan, do podcast Drive-In. E aí, só que antes disso, eu tinha criado um grupo no Facebook de LGBT podcasters, que era pra juntar essa galera, assim, não era, tipo, nada relacionado à rede, nem nada disso, mas era só pra juntar a galera LGBT que produzia conteúdo pra podosfera. Mas o nascimento da rede mesmo, de verdade, foi depois desse episódio que a gente gravou lá no Fora do Meio. E aí, a partir disso, a gente deu início aos projetos, as coisas que foi lá em 2000, no final de 2019, né? Que a rede, ela surge aí em dezembro de 2019. E aí, quando a gente jogou essa ideia, porque a gente falou, pô, a gente tem aqui um monte de gente LGBT produzindo conteúdo e tal, a gente não tem como... A gente não tem um local para aglomerar todas essas pessoas. Aglomerar, né? Falar aglomerar em tempos de pandemia é complicado. É, a gente não tem um local pra colocar todas essas pessoas e tal. E fazer um movimento, né? Pra poder dar mais visibilidade pra gente, porque a gente não via muita representatividade, né? Na podosfera. E aí foi a partir desse episódio que nasceu a rede. O Drico, ele veio logo no início da rede, quando a gente fez essa criação, e a gente fez uma votação pra decidir quem seria a coordenação, porque a gente não queria, tipo, ficar só eu e o Fernando na coordenação da rede.
Uhum.
A gente queria ter mais gente, adicionar mais vozes na coordenação, tanto que hoje em dia também a gente tem a Letícia, a gente tá sempre procurando outras pessoas pra integrarem com a gente lá na coordenação da rede. Mas foi basicamente assim que surgiu, foi depois desse episódio do Fora do Meio, que tem um nome gigante que eu não vou conseguir lembrar agora. É tipo Para-Choque de Monstro Fora do Meio, Fajucast, Larvas e não sei o quê. Que era pra ter o nome de todos os podcasts.
Meu Deus. Acho que todas, tirando o pessoal do Para-Choque que não tá ativo, acho que todo mundo que você falou aí que tava no começo, eu já conversei. Tem quase certeza. É, Thiago, Drico.
Já conversou com o Thiago? Já? Ah, já.
Já, tem um tempinho. É, o Drico, uhum. Inclusive, que eu tô tentando marcar com ele pra falar sobre o lado musical que eu descobri, inclusive, sou viciado numa música dele, que ainda não está no Spotify. Toda vez que eu lembro, eu cobro ele. Mas um dia vai estar. Que eu vi no Instagram e eu não consegui baixar, infelizmente, pra ouvir. É errado baixar? É, mas eu não ia distribuir, só eu ia ouvir. Mas eu sou muito afetado por música. Isso não tem nada a ver com o assunto.
O Drico tem um trabalho muito foda, assim. Eu lembro, inclusive, uma das coisas que me deixa mais feliz é que teve um dia que o Drico me mandou parabéns, ele cantando parabéns pra você. Eu fiquei tão assim, tipo...
Nossa!
Oh, meu Deus! Um cantor cantando parabéns pra mim!
Melhor presente.
Que honra. Inclusive, falando em cantor, a gente no caso... É, a gente... Vocês também perderam o mega show de dois cantores que já vieram aqui na segunda temporada, que é o Zéu e o Marcelo Correia. Teve um show no Rio no mesmo dia que eu viajei.
É mesmo?
Chateado. Não tô chateado porque a minha viagem foi maravilhosa, mas eu perdi.
Teve um menino lá também que ele cantou, inclusive ele pediu pra censurar no podcast. Depois. Qual o nome dele? Que ele é. Ele faz um Ozista lá com o marido dele.
Ele faz o quê? Coisa...
Ele faz o TikTok com o marido dele, cara. Eu esqueci o nome dele.
Ah, agora. É verdade! Verdade, Oliver.
O Yuri Oliver, né?
Isso. Aí, não sei se vocês conhecem ele do TikTok. Não sei se vocês veem TikTok, né? Pode ser que o pessoal
cara,
que escute
há assiste... pouco tempo e entrei e fechei o aplicativo e nunca mais.
Yuri Oliver. Tem muita coisa boa no TikTok. Inclusive, muita coisa de edição boa no TikTok no Quai. E eu descobri que no Quai, se você mandar um... Eu tô descobrindo isso agora. O vídeo todo dia é aquele aplicativo pra velho.
Pra velho?
É, que tem um humor assim mais velho, sabe?
Meu pai vive mandando os vídeos do Bolsonaro de lá do Quai, menino.
Misericórdia. Nem vou instalar isso, não sabia.
Não, mas tem nichos. Uma coisa que as pessoas vão comentar nos vídeos, dependendo do vídeo que você vê. Ai, por que mandaram esse vídeo pra mim? Esses algoritmos, eles são certeiros. Sim. Se ele mandou pra você... É porque você gosta.
Isso mesmo. Pois aí.
Eu não venho a meter esse louco, não. Deu likezinho, filho.
Se você abrir o meu Reels... Pode falar.
Diga.
Não, eu já ouvi falar que se você souber treinar o algoritmo do TikTok, ele só te manda coisa boa, realmente. Dizem que o algoritmo do TikTok é muito bom. A questão é, eu não tenho paciência pra treinar o algoritmo do TikTok. Eu já tô velho demais.
Eu também não tenho.
Já não...
Cara, o meu Reels do Instagram é uma salada mista cabulosa, porque você abre lá, aí tem, vem umas meninas fazendo dancinha, aí depois vem coisa de igreja, aí você continua vendo coisa engraçada, aí vem futebol, aí depois vem coisa de carro, aí vem basquete, aí volta, aí vem mulher dançando, aí vem umas meninas mostrando a raba lá, aí depois vem coisa de igreja, é muito doido, velho.
O Quai é quase não mexe, eu mexo mais pra ganhar dinheiro pra postar os vídeos. Eu descobri que com o tempo, se você postar um vídeo por dia, você cresce bastante. Inclusive, a gente tá crescendo bastante lá, tá? Só pra avisar.
Ah, nós estamos nesse lugar aí?
Sim, estamos do Quai. Tá, corte
pra pensar. Ninguém me avisou.
Não autorizei o uso da minha imagem.
Não Quai, autorizei tá, o meu tá, uso da minha imagem nesse lugar.
Tem corte seu lá.
Meu?
Não, do. O seu ainda não tem, não, mas tem do Angles porque ele é mais antigo. Ele participou.
Tá
ele,
vendo?
Elo, a Sona. Tem uns. Inclusive, eu acho que teve uns seus que. Não é muita coisa, mas pra gente que é pequena é muito. Tipo, mais de 500 vídeos. Compartilhamento escambau. Olha. É.
Sucesso!
Gente,
daqui um dia meu pai ele vai me achar lá então.
A bolha da bolha. Não, é sério, aí eu vi um negócio que com o tempo, tipo, tem umas regrinhas lá, aí você pode entrar com uma agência pra monetizar o conteúdo do Quai. Aí eu falei, já que o YouTube tá demorando uma era, já joguei lá. Que o TikTok, ele é cheio de putaria. Tem uma de putaria, mas se você falar putaria, ele tira o engajamento. Eu não entendo. Vamos começar a fazer podcast, sei lá, só de short. E dançando o tempo todo, assim. Não sei, eu acho que...
É igual a Funicat, né?
É, ficar assim o tempo todo.
É, eu acho
que... Só que de costas, né?
Acho que eu paro de vez mesmo aí.
Não, mas é sério, coloque... Inclusive, até uma boa ideia pra
de
rede.
De short? Não, fica à vontade.
Não, gente, não. Não, dependendo da pessoa da rede, pode sim. É legal. Mas... Olha...
Olha.
Não, desculpa. Eu desfoquei aqui. Lembrei. Fazer tipo uns vídeos. Não sei se vocês já viram que o Cafanadas faz um vídeo com as carinhas deles se movendo assim em rios. Então, dá pra jogar lá também. Dá pra fazer de vários, na verdade. Eu tenho um zilhão de 10. O problema é o tempo e às vezes eu perco interesse e não faço.
O problema é saber fazer também, né, Heavy? Tipo, nossa, super fácil. Bota lá o negócio com as carinhas.
Uhum.
Aí você vai ver que são o quê? 6, 8 horas pra fazer. Você vai
Pra
fazer? Eu não
fazer um
vou.
negócio de 30 segundos.
Eu não
Nossa,
tenho
ficou
esse tempo.
puto com isso. Não, mas
Bom, eu queria,
geralmente.
sabe, eu vou te falar uma coisa que eu fico muito irritado, que eu queria fazer, tipo, stories. Sabe aquela wave sound lá, as ondinhas que aparece no story? Nunca aprendi a fazer isso. Você acha que eu
Eu
vou aprender a
desisti.
fazer carinha?
Eu
Mas
desisti.
aquilo lá é um filtro que coloca, menino. Só procurar o um
Hã?
filtro. É um filtro isso aí.
Mas até você achar o filtro, rapaz,
É, aí você tem
eu
que, tu tem que
trabalho,
ver alguém que
entendeu?
fez para tu olhar
Isso,
o do
copia o
filtro.
filtro.
Pergunta pro Fernando. Acho que o Fernando faz isso no TikTok.
Trabalhei 13 horas semana passada. Acho que eu vou ter tempo para ficar procurando filtro para fazer isso? Não dá, não
É
dá.
que o Angra, vocês não sabem, gente. Ele é parente da Avril Lavigne. Ele tem essa cara de nenê, mas ele não é nenê.
Não, como já diria o,
Novos
como já diria a Glória
Cantor.
Groove, não fala assim comigo, eu sou apenas um neném, tá?
Eu fiquei chocado com a primeira vez. Eu conheci a Rede e o Angres por causa de indicação de uma outra pessoa que eu conversei que não tem nada a ver com o podcast. E eu não lembro mais quem foi. Isso que é o pior.
Que
Ótimo.
bom.
Os
É,
créditos,
coitado,
né, não
chateada a
serão dados.
pessoa.
Tá bom, pelo menos
Eu
você
não.
conheceu. Isso que é importante.
É, a pessoa falou assim: ah, eu gosto. É, tem um menino que eu escuto, que tem um podcast, não sei o quê. Aí convida ele, eu fui, convidei. Aí eu conheci a Rede e tal. Eu falei, mas agora eu não consigo lembrar quem era. Não lembro se era streamer, se era YouTube, se era blogueiro, se era os três ao mesmo tempo, que agora a gente é um monte de coisa e ao mesmo tempo não é nada.
Não é nada, isso aí.
É, não lembro, mas eu sei que eu conheci o Angres assim. Caraca, quem foi que me indicou?
Eu acho que foi aquela menina que era comediante lá que fez o negócio do Netflix, não foi não?
Não,
Esqueci o nome dela
o Angres
agora.
veio antes, muito antes. Não, a Zete eu conheci por causa do Chicó, porque eu
Não, não
fui no
foi a
show dele.
Zete não, foi aquela outra mulher que até que ela falou que. Eu esqueci o nome dela, pô. Eu
Bruna,
esqueci o nome
alguma
dela
coisa?
agora. Não,
Não, Bruna Luiz não. Conheço Bruna Luiz ainda.
Ela até falou lá que
Ainda.
ela sofria preconceito por ser mulher e ainda ser LGBT e tal. Eu esqueci o nome dela agora, cara.
É,
Depois que eu
a
tive Covid.
Lívia? Não, a Lívia não
Não.
é comediante.
Depois que eu tive Covid, a minha memória ficou uma merda, cara. Eu não lembro o nome dela.
Gente, quem é comediante? Meu Deus do céu.
Ah, um comediante lá que na época que ela veio aqui até tava saindo umas coisas dela no Netflix, cara. Deixa eu olhar nos vídeos aqui, ó.
A Cíntia?
É, eu acho que é Cíntia o nome dela. Não lembro
Cíntia
agora.
Rossini?
É,
Não
eu acho
sei
que é
se é.
Cíntia.
Eu não lembro se era ela.
Eu acho que
Você
foi por
conhece
causa
alguma
dela.
Cíntia, Angres? Aqui do Brasil,
Não,
que é
mas só que
humorista?
ela não era da rede, mas ela falou que conhece. Foi essa história aí que você falou.
Gente, eu vou ter que escutar os episódios antigos, eu não lembro mais. Me perdoem.
Depois me
Dois
fala
dias de
quem é essa
memorial.
pessoa pra eu dar o.
É, eu
Meu
depois que eu tive Covid, a minha memória ficou uma merda, cara.
Nossa, sabe que eu fiquei chocado? Na segunda reunião que eu participei, Angres, um dos meninos entrou na rede e inclusive eu não convidei ele ainda também, coitado. Eu não lembro mais quem é também. Eu vou dar
Bom,
desculpa
mas
do
tá
Covid.
ótimo, né, Heavy? Tá. Tem que tomar
Ele,
uns
inclusive, eu
Tylenol
conheci a
aí, alguma
rede por
coisa.
causa do papo incerto. Nossa, eu fiquei tão. Eu ganhei meu dia.
É a
Olha,
Cintia Rossini
legal.
mesmo o nome dela. Eu acho que foi ela que falou sobre isso, da
Eu não duvido, porque
LGBT.
tem pessoas que conhecem assim, outros negócios que, tipo, você fala, nossa, mas essa pessoa conhece isso. Aí, nessa segunda reunião, nossa, menino falou, ah, inclusive eu conheci a rede por causa do Heavy do Papo Incerto. Eu fiquei mó feliz no dia. Eu falei, olha, alguém me escuta.
Acha que não, tá vendo?
Às vezes eu acho que é
Sempre
só
tem
eu
um doido
colocando
por aí
play.
que escuta essas
É.
coisas daqueles, né?
Às vezes você acha que é só você escutando. Que às vezes eu, dependendo do episódio, eu gosto tanto do papo que eu escuto de novo. Eu tenho esse problema. Ou não,
É,
não
né?
sei se é
Mas
o
eu falo
problema.
isso, mas eu escuto os episódios do Papo Incerto, tá? Só pra deixar avisado aqui.
É, eu sei.
Ainda bem que a gente
Inclusive.
nunca falou mal dele, né? Porque ele...
Não, graças a Deus,
É.
né? Que afinal ele é um dos coordenadores da rede. Se falar mal da
A
rede,
gente
falar mal dele, acabou.
já falou mal de duas pessoas aí.
Ih,
Tô
já,
sabendo que o
filho,
nome do
inclusive uma
Heavy
pessoa.
não sai da. O meu nome não sai da boca do Heavy. Porque tem assim, vários episódios de Heavy falando do meu nome.
É
Ainda bem que
verdade,
não tá
viu?
falando mal.
É
Teve
verdade, é
mesmo.
verdade.
Teve
Fala
mesmo.
mesmo.
Meu Deus do céu, que bom que não é mal. Tô com medo agora. Eu tô pensando aqui mentalmente se eu falei mal alguma vez.
Não,
Agora
falou
já
não.
foi, já tá gravado.
A gente já conhecido agora como DP mesmo, né? Os Destruidores de Patrocínio.
É, inclusive o DP não dá muito certo esse nome, não, mas tudo bem.
Pois é, eu fiquei com medo aqui. Eu vou ficar calado, melhor ficar na minha.
Pô, mas esse nome era bom, hein? Esse nome era legal. Dava
Destruidores de patrocínios. Já pensou Destruidores de Patrocínios com um monte de patrocínios? Ia ser muito irônico.
Não é? Isso é sensacional.
Tá, que a gente tem que ter agenda, gente.
Dava pra fazer aí um esquema bem, bem massa aí de publicidade, essas coisas, que olha.
É mesmo.
Vender massa. Curso.
Mas agora já tá online, né? Provavelmente alguma outra pessoa vai fazer e vai ganhar dinheiro com isso.
Perdemos.
Não vai não, não vai não. Quando o negócio é pequeno, a pessoa não quer roubar. Agora vai um mainstream falar alguma coisa, eles registram na hora. O cara já pega o. Vai lá no cadastro do NPI e já.
Que cara, falando em coisa de duplo sentido, vocês viram a nova propaganda do Bis, cara?
Não.
Não. Cara, a nova propaganda do Bis, eu olhei e falei, cara, como que o Conar deixou passar uma parada dessa?
Ele tem mais de um, tá? Tem mais de uma? Não é só essa, não.
Não, eu sei, mas só que, mano, aquela lá foi sinistra.
Oh, é assim, ó, vou explicar pra quem tá ouvindo e... Quer falar, a propaganda é assim, tem um bis, aquele bis azul, sabe, que é o preto, na cama deitado, como se tivesse com o celular na mão, simulando uma pessoa, escrito, ai, tô tão tristinho, amigo, hoje, aí o bis branco fala assim, ah, tá tristinho? É, porque não vem me comer, é um negócio desse.
É, tá tristinho, vem aqui me comer, aí ele abre, tipo, a embalagem como se estivesse abrindo as pernas, cara.
Isso, gente. Eu acho que é esse aqui, bem... ó, que tá no YouTube. Já tô olhando aqui.
Eu achei bem será apelativo. Que... Tipo, mano, o Conar deixou passar um bagulho desse. Que eles já censuraram propagandas bem mais leves por causa de sexualização. Tá aí certo teve... que ali não é pessoas, né? Mas.
Não tem aquele, assim... aquele Gigabis ou é Megabis?
Nossa, esse começou.
Então, aí, será que você aguenta um desse inteiro?
Meu Deus.
É isso a propaganda.
O engolido pelo sofá, achei engraçado, mas não tem nada demais, não, mas achei engraçado. Eu quero ver isso aí. Eu gosto desse comercial. Cara, tem um comercial do Burger King, que é negócio dos jogos, já viu? Que tá dando bug no Burger King. Nunca vi isso.
Já vi.
Tem FIFA, tem o GTA. E aí,
já vejo muito na Twitch. Né?
Nossa, achei sensacional aquilo. E o Burger King tem uns comerciais muito bons também.
Falando em comercial e Conar, essas coisas, vocês viram que agora vai ter miojo de beijinho e brigadeiro?
Eu vi isso, gente. Pelo amor... Se já faz mal o salgado, imagina o doce. Se o salgado já te mata, imagina o doce.
Eu não tô...
Eu amo miojo, tá? Eu tô falando isso, mas eu amo miojo.
Eu sei, eu também, mas é muito estranho. Antigamente eu achava estranho tapioca salgada, imagina miojo.
Ai, tapioca salgada é maravilhoso, gente.
Tapioca de qualquer jeito, meu filho. Mandioca, eu não sei se é brasileira, mas se for nossa, eu adoro o Brasil por isso.
É, mandioca é brasileiro, menino.
Nossa, adoro mandioca.
Manda esse comercial aí.
Se fosse Yasmin e a Sininho do Vênus, ia bombar isso aqui.
Eu tô mandando agora no grupo, é uma imagem. Eu tô mandando agora no é uma nosso imagem, grupo lá.
Não é um vídeo.
É, eu tô mandando agora aí, ó. Olha aqui.
Amigo, tô tristinho hoje.
Eu só quero deixar aqui a minha nota de repúdio ao miojo doce, tá? Eu acho que não faz sentido. Eu acho que não deveria existir, tá? Miojo tem que ser salgado. Não como mais miojo hoje em dia, não como tanto, mas miojo doce.
Ah, então você não. Você quer que as pessoas não tenham direito de comer o que elas quiserem agora. Você vai ser miojofóbico, é isso mesmo.
Não, eu acho que as pessoas têm direito de comer o que elas quiserem. O que eu não acho certo é o capitalismo enfiar o miojo doce pra vender dinheiro, pra fazer dinheiro em cima disso, entendeu? As pessoas podem escolher, mas capitalismo, né? Aqueles, né?
Nossa. Tem esse outro também, ó. É que o Heb falou.
É porque... Meu filho, o Bis tá indo pra lugares assim que ninguém...
Gente, o Bis eu achei sensacional, ele ainda tá mexendo num celularzinho.
Que exatamente, é porque eles estão conversando pelo celular.
Sim,
cara.
Sim, pelo celular.
Vou ter que mandar isso. Eu vou ter que mandar isso pro Anglis, peraí.
É, eu não tô vendo aqui, gente. Tô perdido.
Chegou a ver? Não, né?
Eu vi só um pedaço, acho que eu vi um recorte só no Twitter, que só tem dois quadrinhos só.
Cadê?
É isso mesmo.
Cadê o Anglis, gente? Pelo amor de Deus, aqui. Mandei no celular mesmo, vai dar ruim
isso. É oficial, gente.
É oficial, tava na página do Twitter do Bis.
Na, oficial. No Twitter, eu vi no Instagram do Bicho.
Oxe, virou sim. Trend Topics.
Nossa, isso foi o quê? Na Páscoa agora?
Eu vi.
É da Páscoa. Viralizou na Páscoa mesmo.
Eu não sigo o Bicho. Como pode? Eu não segui o
Bicho. Eu também não sigo, mas só que apareceu patrocinado. Aí,
oxe, filho. Isso virou Trend Topics. Em quanto tempo você engole tudo?
Oh, mas essa aqui do Tô Tão Tristinho Hoje foi boa. Acho que foi bem pensado. Porque já tem um outro meme com isso, né? Que tem duas pessoas conversando no celular e sempre eles mudam só o texto do balãozinho. Assim,
É um desenhozinho. É a menina deitada e o carinha deitado também conversando pelo celular.
É tipo assim, ah, vem aqui pra casa, a gente vai assistir Naruto. Odeio Naruto bloqueado.
É um negócio assim. Mas sabe o que eu acho? É uma atualização daquele meme da tartaruguinha, lembra? Estúpida. Uhum.
Tartuguita.
Inclusive. Tortuguita.
Da Tortuguita.
Tortuguita, é verdade. Tortuguita.
Era muito bom.
Pode aparecer, inclusive, aqui um Instagram. A Tortuguita tem um Instagram.
Exatamente.
Viu? Isso aí é o telefone eu vi, né, gente?
Não, é porque eu fui no Biz, aí tem várias sugestões aqui da Lacta, Doritos.
Isso aí, várias marcas que não patrocinam nós.
Nada, pode aqui.
Não, brincadeira. Gente, tem 1h13 já. Tô parecendo mais com o Kisser fazendo o vídeo. Já 1h13.
Poxa.
Foi totalmente incerto mesmo. Se bem que eu falei as coisas que eu queria falar, como sempre, né? Eu tô me criticando muito, acho que tá errado isso aqui. Não, a gente falou do YouTube. Oi?
Ei, vamos ver essa autoestima aí, amigo.
Nossa, eu tô zoando mesmo.
Cadê?
Eu tenho autoestima até demais. Se deixar. Eu sou levanta quase a cabeça, pouco deu sol.
Um chifre raça no chão.
Então que é?
Fica das meninas, levanta a cabeça, da coroa cai, né? O doutor é o chifre raça. Assim,
Franklin Medrado, ele fez uma música em inglês. Que
o momento do hétero chegando aí, ó, o chifre no chão.
Ele não aguenta, mais de meia hora.
O chifre
não dá.
No asfalto, meu amigo.
Pra dizer que eu sou bilingue, Chain Love Princess Queen. Eu só sei porque tem uma música de humorista brasileiro, que é cantor, que fez a versão, porque ficou muito melhor, obviamente. Que é a versão da Ana Paula Valadão, Misericórdia.
Ela canta ainda, Ana Paula Valadão?
Sei lá.
Ia convidar ela pra vir aqui cantar.
Né? Ah, claro, ótimo. Um podcast não com. É. Nossa, ia dar super certo.
Aproveita e chama de Macedo também. Viu?
Nossa, junto com o Marco Feliciano eu nem venho.
Isso que eu ia falar, nesse dia.
Ele ia curar vocês, menino, dizendo ele.
Ah, mesmo. É?
Ele não conseguiu não nem se curar. Gente.
Já vai ser o dia que o Papo Incerto vai ser expulso da rede LGBT Podcast.
Oh, esses dias atrás, né, eu tava vendo os cortes de podcast, aí do nada apareceu um do Frota, me chamou a atenção pelo título, que ele falou que namorei com o Marcos Feliciano por um ano. Aí ele, só que foi no, numa foi uma zoeira que tava todo mundo falando daquela coisa lá do... Na época que estourou a cura... O negócio da cura gay, que falaram lá, que ele falou, mas ele nunca falou sobre cura gay, né? Inclusive foi até o Revis que me explicou isso. Aí, do nada, pai, perguntaram pro Frota, o que você acha sobre a fala dele, não sei o que e tal. Ele falou, não posso falar nada não, porque eu tive um relacionamento com ele há um ano, durante um ano. Aí todo mundo ficou assim, aí o negócio bombou, aí a entrevista era na Band, a Band ultrapassou até a Globo em audiência, pra tu ter ideia, por causa dessa declaração dele, só que era mentira.
Bom, mas sabe qual é o problema? O que, me irrita com esse tipo de coisa é que esses caras, eles sabem o que eles têm que falar pra poder manter uma audiência, né? E manter as pessoas ali presas na coisa que eles querem manter, porque enquanto eles fazem esse sensacionalismo, eles vão pregando ali as coisas que eles querem, né? No meio de tudo isso. E é complicado. É igual o clickbait do YouTube, né? Que o YouTube faz pra fazer as pessoas assistirem os vídeos e tal.
Nossa, muito! Quantos vídeos eu assisti achando que era uma coisa e a outra?
Sim.
Eu fiquei puto esses dias atrás, velho, porque o cara falou, Eu só tenho 3 meses. Eu só tenho 3 meses aqui. Tipo, deu a entender que ele tava morrendo. Eu fui assistir o vídeo, ele ia... O visto dele ia vencer nos Estados Unidos. Ele só tinha 3 meses de vida. Ele falou, eu só tenho 3 meses... alguma coisa. Aí eu peguei e falei, caraca, o maluco vai morrer. Aí na hora que eu fui ver, não vai morrer nada.
É muito exposto assim, é o fim. Aí você fala, nossa, vai acabar o canal. Não, era o fim de qualquer outra coisa.
É.
Sabendo, vamos fazer isso.
Já deixei de seguir muita gente por causa disso, inclusive.
Eu vejo muito vídeo de tecnologia, né? Então, assim, nossa... Nossa,
eu odeio quando eles colocam jogos grátis assim, aí coloca aquele jogo AAA, sabe, que é R$350. Não tem nenhum jogo no vídeo. Passa nem no fundo, se passar fundo.
Mas sabe o que uma coisa que me irritava muito antes, falando de coisa de cultura pop, era quando algum site falava assim: novo trailer de filme tal, sei lá, trailer novo do Homem-Aranha. Aí ela chegava lá, era tipo um snippet de 30 segundos. Não era porcaria nenhuma de trailer.
Um teaserzinho mequetrefe, né?
É foda isso.
Nossa senhora.
Como a gente é enganado o tempo todo.
Gente.
As pessoas inventam um monte de coisa pra ganhar notícia, né? Ganhar clique, ganhar like. Vida total. Perfeita, casamento perfeito, corpo perfeito. Tô fazendo aspas aqui pra quem tá ouvindo em áudio. Mas você sabe que eu sou... O quê? Eu vou criar um termo aqui, militeiro. Militante tá muito batido, tá banalizado, é militeiro.
Não, tem que ser militonto.
Adorei. Militonto também. Vou usar agora. Bom, é isso, gente. Mais uma reunião dos... Eu ia falar depressivos, mas não tem depressão nenhuma.
Aproveitem um feriadão, gente. Aproveitem.
Mais uma reunião de homens cis. Aqueles, né?
Não, hoje até que tá bom, né? Tem uma pessoa preta no podcast, não vou falar, ai, mas não sei quantas pessoas brancas falando merda.
E todo mundo de óculos, que bonito.
É, nossa, não. É verdade, eu não tinha reparado nisso.
Né? Reunião das pessoas de óculos.
Reunião de homens cis de óculos.
Ele tá forçando o cancelamento do Twitter. Ele tá forçando. Sim, tá. Por que não tem pessoas trans de óculos? Por que não tem mulheres de óculos trans? O pessoal do Twitter é maluco. Não, mas é isso. Eu nunca sei.
Bom, falando em trans aí, ó. Só pra jogar uma. Só pra jogar um negócio no ar. Inclusive foi aí nos Estados Unidos, numa penitenciária aí. Uma mulher trans engravidou 2 detentas.
Ah, é verdade.
Ixi, não vi
isso não. Também não vi isso.
Eu vi.
Eu vou mandar a matéria pra vocês. Uma mulher trans engravidou 2 detentas. E é isso.
Aí o povo... Tá não, acho engraçado no Facebook. Essa é a notícia. As pessoas falando assim, é o Brasil e não sei o quê. Aí o cara comentou embaixo, ô imbecil, não é no Brasil.
É nos Estados Unidos.
Aproveitar a oportunidade pra falar que, assim, pessoas trans também engravidam e engravidam pessoas. Tanto que...
Exatamente.
Tem pessoas que falam que homens não engravidam, e sim, homens engravidam. Homens trans engravidam porque eles ainda têm óvulos, têm útero, têm ovário. Então acontece de acordo com o tipo de tratamento que eles estão fazendo. Se um homem trans ele quer engravidar, ele vai passar por todo um tratamento para poder engravidar. Assim como uma mulher trans também pode engravidar uma mulher cis ou... uma mulher cis, né? No caso não vai engravidar uma mulher trans,
vai englobar todo mundo,
uma mulher trans, não um homem trans, né?
É muito então, confuso, pode acontecer cabeça.
Pessoas com pessoas, pronto, é mais fácil.
O Leandro, se tu quiser, então depois eu posso te passar indicações de canais de pessoas trans que falam sobre esses assuntos. Eu te mando na DM.
Transdiário tem uma porrada.
Eu acho que os ouvintes podem pensar que eu tô zoando, mas eu não entendo nada disso aí mesmo, não.
Pelo menos
você não entende e não fala besteira. Tem as pessoas aí que...
Eu procuro não falar nada, porque... Não, na verdade, eu não falo nada porque eu não entendo. Então, isso aí é tranquilo. Se eu não entendo sobre o assunto, eu não vou opinar.
Básico.
Eu não vou opinar básico, porque eu não sei. Só que tem gente que vai lá e... fala merda, né? Mesmo não sabendo das coisas, que é pai.
Isso aí,
Aqueles, né? Leandro, é brincadeira, tá? Mas assim, eu vou te dar uma palma porque você faz
e meia.
O básico,
como uma palma e meia. Não, dá uma e meia.
É isso, depois que a gente descobriu que o Leandro é fada sensata do podcast.
Eu só falo merda das coisas que eu sei, aí eu falo mesmo.
Pelo menos ele não é heterotópico.
Normal.
Já, uma vez. É. Mas é isso, gente. É, mais um episódio tá acabando. A gente se vê segunda? Quarta? Não sei, eu vou divulgar. Não lembro mais. Não lembro criticar aqui. A gente se vê no final de 2025. Quando esse episódio sair.
É dia 29.
Dia 29? Ah, é
dia
verdade.
29.
Só...
Dia 29 da sexta-feira. Com verdade. A Sona Fofoqueira.
Nossa, é muito. Olha, ela, foi o segundo episódio da segunda temporada. Ela é legal pra caramba.
Ela é muito legal mesmo.
A gente finalmente conseguiu marcar.
Sona. É isso. Sona ou Sônia?
Sona, Sona, Sona. É por causa do personagem do LOL. Ela tem outro nome, mas por causa do personagem do LOL é Sona.
LOL não conheço.
Ah, mas você vai gostar dela. Ela é muito estranha.
É uma
ela...
série, LOL?
Não, não, League of Legends, jogo. É um jogo.
Jogo.
Ah, é? Tá bom. É. Tabuleiro?
Não.
Olha o tio, olha o tio do podcast aí. Mas não, como é que conecta a internet nesse negócio?
No tabuleiro?
É isso, gente. É... Bom, de novo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta. Inscreve no canal do FajoCast, é FajoCast, né?
Canal é, também? Posso fazer meu jabá?
Vai,
Então tá, então quem quiser me seguir no Twitter, tanto no Instagram, vocês me encontram como arroba FajoCast. No YouTube também, vocês procuram por FajoCast, porque eu sou novo no YouTube, eu achei que o YouTube já ia me dar um link ali, é tipo youtube.com/FajoCast, mas eu descobri que não tem isso. Ele manda um monte de outras coisas estranhas ali. E meu nome aqui na live está errado, está como Andres, mas eu quis deixar o Rev passar essa vergonha durante toda essa live. Poderia ter colocado como FajoCast ou só como Andres, não precisava desse S. No final, mas eu fiz de propósito.
Eu quis colocar uma coisa especial, entendeu? Pra deixar diferente dos outros. Eu não quis falar. Aí tinha esse louco aqui agora. É.
Mas, gente, ó, Heavy, Azacon, Leandro, muito obrigado por essa live. Foi muito divertido. Gostei de passar esse final de tarde, né? Pra mim, pra vocês já tá bem tarde da noite. Mas
bom dia, Brasil, boa tarde, Itália.
Beirando a madrugada já.
É. Aqui é quase amanhã já.
Passar com vocês. Sou ouvinte do Papo Incerto, né? Já escuto há bastante tempo, já estive aqui outras vezes. Eu gosto muito dos papos que vocês trazem aqui, das pessoas que vocês convidam. É muito legal ter esse papo mais despojado. E é isso. E a Zacon também, né? Muito massa estar com a Zacon, que já está aí há 10 anos produzindo podcast. Que olha, já escuto,
guerreiro.
Critica faz bastante tempo, tá?
Podcast já, o podcast já é um senhor, já, né?
Já é uma cacura da podosfera.
Exatamente.
Mas é isso, eu admiro pessoas que estão aí há tanto tempo produzindo conteúdo e tal, e, inclusive, né, a gente sabe dos bastidores que a Zacon falou que ia parar com o nome Critica e o Papo Incerto fez igual tal qual Netflix. E ressuscitou o Não Me Critica. Então, assim.
É vermelho também. Bem. Será que vai ter dinheiro um dia?
Então é isso, gente. É isso. Deixar um beijão pra vocês. Muito feliz por estar participando aqui desse episódio. E ainda vou chamar o Papo Incerto pra participar de um episódio do FajoCast, tá, gente? Calma, calma. Uma hora vai acontecer.
Será?
Tá?
Será?
Preciso me organizar. Mas vai rolar, me chamem outras vezes também, tá? Quando vocês estiverem assim convidado. E vocês quiserem fazer algum episódio aleatório, como vocês já fizeram outras vezes, pode me chamar, tá? Não precisa passar essa vergonha fazer só vocês três. Pode ter uma pessoa aqui junto com vocês.
Não, tu já viu as merdas que a gente conversa nos aleatórios, né? Só sai pérola, meu amigo.
Não, eu tô enchendo o saco, mas é isso, gente. Tô muito feliz de estar aqui participando com vocês. Qualquer coisa me chama e vocês são bem-vindos no FajoCast também. Manda ideia de pauta também pro FajoCast, pô. Não fica esperando você fazer o trabalho, não.
Tá bom.
Mas é isso, gente. Tô feliz mesmo de estar aqui com vocês, tá?
Obrigado. Boa
sorte.
É isso,
gente. Até sexta-feira que vem. Sexta, né?
Isso.
É, 29. Sexta-feira que vem, na outra.
Sexta em áudio no sábado.
Nome Critica lá em maio. É, lá, é. Lá na frente.
É, novembro é 2074.
para de fazer isso.
Brincadeira, gente. Boa noite, até sexta.
Beijo, gente.
É, um beijo. A gente se vê por aí.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.